Leitura automática da notícia do Sete Margens. A visita de Leão XIV à Angola na perspectiva da memória histórica. A cobertura nos meios de comunicação social portuguesa da visita de Leão XIV à África, em especial à Angola, contou com os contributos de várias perspectivas, a da crónica social e política dos países que o Papa visitou, a dos vaticanistas, a das tensões entre a pastoral religiosa, os processos económicos e os poderes políticos. A esta última perspectiva não faltaram frases a suscitar comentário, com especial destaque para as declarações de Leão XIV contra a lógica extractivista e a necessidade de superar um modelo de desenvolvimento que discrimina e exclui. No entanto, creio que houve algum déficit de análise da viagem no Papa numa perspectiva de memória histórica, déficit que contrasta com o espaço que tem ultimamente ocupado no espaço público questões como as implicações da identidade católica, o legado do colonialismo e o que podemos fazer com a memória histórica da escravatura promovida pelos portugueses. Não li e ouvi muitos comentários sobre a conexão entre todas estas questões e uma visita de Leão XIV tão densa no seu simbolismo. A dificuldade portuguesa em ver a visita de Leão XIV à Angola na perspectiva de uma memória histórica contrasta com a forma como foi reportada e comentada a mesma visita nos Estados Unidos. Na imprensa católica deste país, por exemplo, no National Catholic Reporter, que tem vários artigos sobre o tema online, onde o Papa nasceu, foi lembrado que, quando Joe Biden visitou Angola em 2024, declarou que a escravatura era o pecado original da América. Vários artigos foram publicados sobre um facto que tem passado quase despercebido nos meios de comunicação social portuguesa. Leão XIV é um afrodescendente. Os seus bisavós maternos casaram em 1887 em Nova Orleans e estão classificados nos arquivos como crioulos ou negros do Louisiana. Foi em 1910 que os avós de Robert Prevost foram para Chicago, onde o atual Papa nasceu em 1955. Não só a proveniência familiar de Robert Prevost o liga à África, como o seu percurso de vida reforçou esses laços. Ingressou na Ordem dos Agostinianos, uma ordem religiosa que tem a sua referência em Santo Agostinho, 554 a 430, nascido na Numídia, uma província romana africana, e bispo de Hipona, uma cidade do norte de África. Como praior-geral dos agostinianos, Robert Prevost já visitou bastante África, onde os missionários desta ordem trabalham em diversos países. A escolha do nome Leão XIV foi, obviamente, relacionada pelos comentadores com o legado do Papa Leão XIII, 1810 a 1903, que ficou conhecido pelo impulso que deu à doutrina social da Igreja com a encíclica Rerum Novarum, de 1891. Nesta encíclica, o Papa procura responder às questões sociais criadas pela Revolução Industrial. É legítimo pensar que Leão XIV pretende atualizar a doutrina social da Igreja defendendo a dignidade do trabalho num contexto de grandes transformações económicas. Mas esta interpretação pode ser complementada por outra. Leão XIII foi o primeiro Papa a condenar explicitamente a escravatura nas encíclicas In Plurimis, 1888, e Catholicae Ecclesiae, 1890. A recitação do terço por Leão XIV no Santuário Mariano de Moshima, em Angola, foi comentada em Portugal de um ponto de vista religioso e de crítica às chocantes injustiças da sociedade angolana. Na imprensa católica norte-americana, as análises não se ficaram pelo presente, remontaram ao passado, lembrando que Moshima era um posto de tráfico de escravos. A Igreja de Nossa Senhora de Moshima, construída por portugueses no final do século XVI, era onde os escravos eram batizados antes de serem enviados para Luanda e colocados em barcos que os levavam para a América. Dado Leão XIV ser um afrodescendente, que eu saiba, não se pode excluir a hipótese de um dos seus antepassados ter sido batizado em Moshima. Penso que o comentário teológico mais apropriado a esta hipótese é uma frase da sabedoria popular: Deus escreve direito por linhas tortas. A lógica extractivista que discrimina e exclui, criticada pelo Papa, não surgiu ontem, tem uma longa genealogia, indissociável da esperança dos discriminados e dos excluídos. A escravatura foi uma das aplicações mais brutais da lógica extractivista e é espantoso que, apesar da violência psicológica das conversões, a fé tenha sobrevivido, continuado e crescido. Hoje, a África é um continente onde vive um quinto dos católicos e, tudo indica, uma parte ainda maior dos jovens católicos. A demografia indica-nos que o futuro do catolicismo passa por África e a memória histórica permite-nos descortinar um sentido nesse futuro. João Miguel Almeida é professor auxiliar convidado da Universidade Aberta, investigador integrado do Instituto de História Contemporânea, IHC, Nova, e investigador associado do Centro de Estudos de História Religiosa, UCP, Universidade Católica Portuguesa. O Sete Margens aceita e incentiva a reflexão e o debate livre e plural. Os textos de opinião publicados traduzem a opinião dos seus autores. Fim da notícia. O Sete Margens vive do apoio dos seus leitores. Visite-nos em setemargens.com e veja como nos pode apoiar.